Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos no começo de mais um ano. 2020 já viu transcorridos seus primeiros dias. Estamos no verão, e a ele sucederão o outono, o inverno e a radiosa primavera. Você e eu temos a graça da fé. Peçamos sempre de novo a graça da perseverança. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, morreu em 1622. Ele ensina que nem a primeira graça, nem a última, que é a perseverança, são méritos nossos. Ambas são gratuitas. Bonito, fácil de falar. Mas perseverar, que o dicionário define como conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, é para os que se esforçam sem medo das quedas. São Francisco de Sales era chamado de o amável Cristo de Genebra, porque revelava uma extraordinária mansidão no trato com todos os que dele se aproximavam. Houve quem julgasse que tal virtude lhe fosse conatural. Ao contrário, era resultado de um exercício diário de paciência. A tal propósito, é dele mesmo esta frase sugestiva: quereis que num quarto de hora eu venha a perder o pouco de suavidade que conquistei em 20 anos, à custa de tantos trabalhos? Lembro-me agora dos casais. Prometeram ser fiéis um ao outro, amar-se e respeitar-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de suas vidas. Os que têm palavra, os que agem assim perseveram no amor, e embora a vida lhes reserve surpresas nem sempre agradáveis, mantém-se ao lado do outro, com quem já viveu, sem dúvida, dias felizes. Isso é importante, não esquecer os momentos bons, porque trazê-los de volta ao coração dá força, ânimo, coragem. Há quanto tempo vocês dois, marido e mulher, não passeiam sem pressa pelo seu álbum de casamento, recordando tantos momentos gostosos, agradáveis, felizes? Há casais que caminham juntos há 10, 15, 20, 30 anos e, de repente, se separam. Nada é de repente. Foram esquecendo de cultivar a admiração, o respeito, o orgulho pelo outro. foram deixando de lado o diálogo que ajuda a romper mal-entendidos. Esqueceram de cultivar a vida de oração, a vida que busca forças na Eucaristia e na Palavra. Às vezes, por causa de um prazer momentâneo com outra pessoa, destroem uma vida, a própria, e a do cônjuge, e a dos filhos, e a de tantos outros. Parafraseando São Francisco de Sales, que citamos há pouco, perdem em meia hora, em uma hora, pouco mais, o que a fidelidade e o amor lhes tinham assegurado ao longo dos anos. A perseverança foi só até ali, parando na esquina. E parando na esquina caiu, e o estrago foi grande. Nem sempre é fácil ter a coragem de ser firme, constante. Continuar em tantos dias da vida é quase um heroísmo. Há os que perseveram, mas um dia caem e não se levantam mais. Por quê? Fraqueza? Quem não a tem? Mas muito foi o esquecer os dias felizes. A esses, São João dirá, como no capítulo 2, versículos 3 e 4 do Apocalipse: tiveste perseverança, mas tenho contra ti que arrefeceste, tornaste frio o teu primeiro amor. Após ter escolhido os 12 apóstolos, Jesus deu-lhes instruções. Mateus, um dos eleitos, recolheu-as e no versículo 22 do capítulo 10 do Evangelho que escreveu, lê-se: aquele que perseverar até o fim será salvo. Anos atrás, tendo pregado retiro a casais das equipes de Nossa Senhora, pedi a um sacerdote amigo que viesse celebrar a missa de encerramento. Na sua homilia, sabiamente disse aos casais: creio que na eternidade, Deus não terá coragem de separar os casais que viveram unidos aqui na terra. Portanto, coragem, perseverança para enfrentar as dificuldades, sabendo, como disse o Senhor, que a cada dia basta o seu cuidado, são suficientes os problemas de cada dia. Para perseverar é preciso sair de si mesmo, interrogar-se sobre seus pontos de vista, suas razões nem sempre razoáveis, deslocar-se do próprio umbigo para chegar com a suavidade possível ao coração do outro. Procurar forças no Senhor, não contar simplesmente com as próprias capacidades, ser humilde, lembrando-se sempre de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Pode ser que a sua cruz não seja o cônjuge, mas os pais, ou os filhos, ou sabe-se lá, a sua cruz pode ser você mesmo. Ouçamos então o bom mestre alertar-nos em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Quão difícil pode ser, mas é por ela que nos salvaremos. Há uma história bem antiga que encontrei recontada em O Que Dizem os Santos, de Durval Baranowski e Padre Hélio Soares, que nos ajudará a compreender a virtude da perseverança. Certa vez um homem foi visitado por um anjo que lhe disse: eu vim trazer-lhe sua cruz para que você possa carregá-la na jornada. Seja perseverante com ela, pois dela brotará a salvação. Ele recebeu a cruz e seguiu. Quando chegou mais à frente, encontrou um homem que disse a ele: tás maluco? Essa cruz deve estar muito pesada. Corta um pedaço desse madeiro e tudo ficará mais fácil. O homem raciocinou e viu razão naquelas palavras. E cortou um pedaço da cruz que ficou mais leve. Quando ele já estava bem adiantado em seu caminho, eis que encontra novamente o mesmo homem que diz: "Mas ainda carregando a cruz? Achei que tivesses desistido. Ela deve estar muito pesada, por que não a cortas mais um pouco?" E o homem cortou mais um pedaço do madeiro. Muito tempo depois, ele avistou a terra prometida. Era a visão mais maravilhosa que seus olhos já haviam contemplado. Quando, sem esperar, ele se deparou com um abismo, percebendo que não tinha como atravessar, olhou para o outro lado e viu um anjo que lhe perguntou: "Cadê a ponte que lhe dei?" E o homem respondeu: "Aquilo não era ponte, era uma cruz." E o anjo disse: "Então coloque-a entre as duas margens do abismo, porque o tamanho dela é exato para você poder atravessá-lo." Se o homem tivesse caminhado carregando sua cruz com perseverança, teria o paraíso ao seu alcance. É como escreve São Tiago na sua carta, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. No capítulo 9, versículos 57 a 62 do Evangelho que escreveu, São Lucas apresenta três casos de vocação. Lemos nos dois versículos finais que um homem falou a Jesus: "Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa." Mas Jesus disse-lhe: "Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus." A nossa fidelidade e lealdade à tarefa que Deus nos confia deve superar todo obstáculo. Esclarece São José Maria Escrivá: "Nunca existe razão suficiente para voltar atrás. O Senhor está ao nosso lado. Temos de ser fiéis, leais, encarar as nossas obrigações, encontrando em Jesus o amor e o estímulo para compreender os erros dos outros e superar os nossos próprios erros." Jesus pôs a mão no arado e tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e o caminho do Calvário. A tantos de nós isso repugna. Dores, dificuldades, incompreensões, a cruz de cada dia. Contudo, é-nos proposto entender que possuímos o milagre da perseverança não por nosso poder, mas pelo Espírito Santo, que confirma para cada um de nós que devemos perseverar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por isso, irmãos, soframos, rezemos e peçamos no Espírito Santo para receber a graça da perseverança. Santo Agostinho aconselha: "Não queiras te atrasar no caminho, não queiras retornar ao sair do caminho. Quem não avança, recua. Quem corre para trás, retarda." Tenhamos bem vivas no coração as palavras de São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 3. "Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo." No bilhete que mensalmente envia aos colaboradores da Associação Mensageiros do Evangelho, AME, Padre Valdemar Groth transcreveu palavras, creio, do Papa Francisco. A perseverança, teria dito o Santo Padre, é uma busca constante na vida, uma luta nossa de cada dia, para que em cada momento estejamos unidos a Cristo. Por isso, se há uma graça de que precisamos, cada dia é a graça de perseverar. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 9, 10. Perseverança é o segredo dos fortes. Por mais que sejamos fracos e tenhamos muitas fragilidades, ela nos fortalece na vida. Perseverar é permanecer firme na fé, nas obras e ideias, naquilo em que acreditamos. Nós muitas vezes temos uma fé entusiasmada. O entusiasmo faz bem, é bom e nos dá gosto, mas não podemos ser mais entusiastas do que perseverantes. Tomemos muito cuidado, porque o orgulho, a soberba e a vaidade espiritual nos fazem achar que somos super-heróis da fé, que nada poderá nos abalar. Então vem São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, para nos recordar: aquele que está de pé, cuide para não cair. Para perseverar é preciso amar. A fé que nos mantém unidos a Cristo é testemunhada pelo amor. Se perseverarmos no seu amor e vivermos os seus mandamentos, ele nos guardará por todos os dias da nossa vida. Bom caminho para perseverarmos é o do só por hoje, tão bem vivido por São João 23, o Papa Bom. Poderíamos adaptar como certas instituições: só por hoje não vou tomar bebida alcoólica. Só por hoje vou procurar ser bom com todos. Só por hoje quero ajudar as pessoas. Só por hoje vou deixar de ser autossuficiente e contar bem mais com a graça de Deus. E esforçar-se para cumprir, fazendo com que o hoje se prolongue no amanhã, no depois de amanhã, em toda semana, no mês inteiro, em toda a vida. E não desanimar. Não desanimes nunca, mesmo que venham ventos contrários, estimulava Santa Paulina. Você faz uma boa ação e é rejeitado. Não desanime. Continue a esforçar-se para ser bom. Tente uma segunda vez, uma terceira. Que a rejeição não nos tire a coragem, pois o Senhor está conosco, como esteve com Moisés. Ele não nos deixa nem nos abandona, como lemos no livro de Josué, no Antigo Testamento, já no capítulo 1. Desanimar, não. Perseverar, sim. Pode-se cair, mas vem a vontade de erguer-se. Afinal, Jesus é o mestre do levanta-te, o mestre que nos anima, que incentiva a perseverar. Ouçamos Santo Alexandre do Egito e nos animemos. Quem cai e se levanta será salvo, mas quem cai e fica deitado perece. Não, não queiramos perecer, mas ter vida e vida em abundância, para perseverando ajudar os irmãos a perseverar no caminho que nos levará às mansões celestiais. No boletim do embaixador da Fazenda da Esperança de março de 2013, encontrei relato muito simples e edificante na coluna Aconteceu Comigo. Quem conta é André Carvalho Marques, então com 31 anos, natural de Feira de Santana, na Bahia. Cheguei à fazenda de Sergipe no ano de 1999 para me recuperar da dependência química. Percebi com o passar do tempo que tinha muitas outras drogas interiores para tratar em mim. Estou há 14 anos na fazenda e atualmente resido na comunidade de Berlim, na Alemanha. Quando o carro precisa de combustível, vamos ao posto para abastecer. Assim o carro pode continuar a andar. Fiquei pensando nisso nos últimos dias e pude comparar um pouco com a minha alma. Como abastecê-la? E logo me veio a resposta. Posso abastecê-la na medida em que faço pequenos atos de amor, na vivência da palavra, na Eucaristia, no irmão. Então pensei em como gostaria de permanecer todo o tempo no posto de gasolina, abastecendo a alma, e com esse pensamento tentei no meu dia a dia fazer pequenos atos por amor. Pela manhã, no período da pausa, brinquei com uma pessoa que não estava com bom humor e sua reação foi um pouco dura comigo. Pensei, certo, hoje não vou mais brincar nem me comunicar com ele. Mas imediatamente me veio a palavra. O que deve prevalecer é o amor. Então comecei a tentar entender por que aquele rapaz não estava bem. No almoço, como sei que ele gosta muito de pimenta e eu tenho um molho de que gosto muito, levei para o almoço e dei para ele. Não falei nada. Só dei o molho de pimenta e vi que sua fisionomia mudou para alegria. Assim pude viver concretamente, o que deve prevalecer é o amor. Fiquei feliz com esta pequena experiência de muito valor para minha alma. Pois é, lembremos o que diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 29 a 31 de seu livro. É Deus que dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Então escutemos nossa música, com o padre Fábio de Melo, Nas Asas do Senhor.
Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Pois confio no Senhor. Sei que os que confiam revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. pra frente sem me fatigar. Vou com as asas como águia, pois confio no Senhor.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Palavras de salvação.